Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com competente Sargento Queiroz. Alô, Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate-Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 21 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, queda de altura maior que 3 metros. Por volta das 16 horas e 30 minutos desta terça-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Rua 13, na Vila Formosa, terceira etapa, para prestar atendimento pré-hospitalar na vítima que sofreu queda do telhado. A mesma foi encontrada ao solo na posição de decúbito lateral direito, queixando dor na região dorsal e tinha escoriações no membro superior esquerdo. Vítima consciente orientada foi conduzida até a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza, acidente de trânsito, atropelamento por moto. Por volta das 17 horas e 40 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Universitária, no Jardim das Américas, segunda etapa, para prestar atendimento pré-hospitalar na vítima que conduzia a motocicleta. Haja vista, a vítima atropelada foi atendida e transportada pelo SAMU Anápolis, que nos apoiou nesta ocorrência. O condutor da moto foi encontrado na posição de decúbito dorsal, queixando dor abdominal e também no membro inferior direito, por razão do trauma sofrido. Consciente orientada, a vítima teve como destino o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Após esse breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 62 99993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima quarta-feira a todos.
Ótima quarta-feira para todos vocês também aí no Bombeiros Militar. Muito obrigado, Sargento Queiroz, por essas informações.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Eu peço e você fala comigo.
Fala comigo, bebê.
Claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é quarta-feira, o terceiro dia do mês de agosto de 2022, mais uma edição do Plantão Policial na melhor do seu rádio. Vem com a gente! Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, viu?
Jonathan Cavalcante!
Plantão movimentado em Anápolis e região nas últimas horas. As ocorrências desta terça para quarta-feira. Os detalhes você confere aqui na São Francisco, até porque uma situação envolvendo uma traição virou ameaça com arma branca aqui na cidade de Anápolis. Arma até grande, viu, gente? Ainda, game over para um jogador de PlayStation aqui na cidade, uma ocorrência que foi registrada ontem à noite. Sabe aonde? Lá no Polo Centro, segunda etapa. Também detalhes com exclusividade aqui na Rádio São Francisco sobre as investigações da Polícia Civil em relação a um professor, essa vítima que já havia sido sequestrada aqui na cidade de Anápolis e novamente teria saído de casa. Ontem nós trouxemos essa informação de um possível sequestro. A polícia identificou o que tinha acontecido com essa pessoa que já retornou para o seu familiar. Mas estava numa situação, digamos que delicada, com um veículo penhorado, eu já adianto, penhorado por um traficante aqui da cidade. Além disso, estudos do nosso bebê, bebê aqui das ocorrências, apontam que nas últimas 24 horas, aproximadamente 70% dos foragidos da justiça estavam em bares aqui da cidade. A gente vai trazer informações também sobre isso. Também detalhes da localização de um indivíduo contumaz na prática de crimes, ele foi preso por envolvimento no sequestro de um motorista de aplicativo aqui da cidade de Anápolis. Tudo isso e muito mais, inclusive com entrevistas na edição de hoje aqui das ocorrências policiais, abraçando a cada um de vocês que nos acompanham em Anápolis e região, também a todos que nos acompanham nos grupos de notícias aqui da nossa cidade, também do estado de Goiás. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gente, uma ocorrência de ameaça foi registrada ontem no final da tarde, lá na região do bairro de Lourdes, lá no BL. A informação, inclusive repassada pela filha da vítima, que também se tornou uma vítima durante esse desentendimento, ela disse o seguinte, que a mãe teve uma união estável com um indivíduo de nome Cláudio por aproximadamente 2 anos e que já estão separados há 1 ano. Mas que esse tal de Cláudio sempre faz ameaças contra a mãe dela. E que ontem ele teria feito novas ameaças de morte contra a mãe pelo celular. A irmã foi até a residência do suspeito e, no local, foi buscar a irmã, que estava na porta de casa. Naquele momento, o suspeito começou a fazer ameaças contra ela, dizendo que iria acabar com a vida dela. Nesse momento, segundo a testemunha, o Cláudio entrou na residência e veio com um facão em punho, dizendo que iria matá-la. E saiu correndo atrás dela e da irmã. As duas saíram correndo pela rua e ali tiveram a possibilidade de acionar a polícia militar. Comparecendo ao endereço, os policiais conversaram com os envolvidos nessa ameaça. O suposto autor, o Cláudio, confirmou que teria feito ameaças contra a ex-esposa, pois, segundo ele, a ex-companheira havia o traído e ele não teria aceitado a situação. Ou seja, uma situação de traição foi o estopim para ele. Ele afirmou ter pegado o facão ontem, no final da tarde, mas negou ter corrido atrás da filha da ex-companheira. Diante disso, os envolvidos foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil. Foram apresentados à delegada Emily Priscila Bailone. O suposto autor, que tem 46 anos de idade. A companheira, ex-companheira agora, melhor dizendo, tem 43 anos e a filha da vítima tem 29 anos de idade. E game over para um jogador de PlayStation aqui na cidade de Anápolis. Por que, produção? Por quê? Olha só. A polícia militar estava em patrulhamento pela região do setor Polo Centro, segunda etapa, uma equipe da Força Tática, onde foram repassadas informações via Copom de que um local seria um possível desmanche clandestino de motocicletas. Foi realizada a averiguação nesse endereço e ali foi feito contato com o responsável pela residência, o qual, de boa fé, franqueou a entrada dos policiais naquele endereço. Durante buscas pelo imóvel, foi encontrada uma motocicleta com a placa OMT-1093, veículo que consta restrição de furto-roubo. Durante diligências no local, também foram encontrados 2 videogames sem documentação, um PlayStation 3 e também um Xbox 360. O responsável pelo imóvel relatou que os objetos seriam de propriedade, ou seja, que seria o dono ou seria o filho dele, o qual estava no quarto. E aí foi chamado a presença dos policiais para uma explicação sobre a origem dos objetos. Ele não soube ali naquele momento explicar a origem dos eletrônicos, ou seja, do PlayStation e do Xbox, mas disse que sabia que a motocicleta era produto de furto. Diante disso, esse rapaz de 25 anos de idade, o LBJJ, foi levado até a central de flagrantes, apresentado ao delegado Emily Priscila Bailone e autuado com base no artigo 180, que é o crime de receptação previsto no Código Penal Brasileiro. E olha só, gente, informações com exclusividade em primeira mão aqui na São Francisco sobre um professor, esse rapaz que já havia sido sequestrado aqui na cidade de Anápolis, ele que tem 42 anos de idade, e uma situação que foi apurada pela Polícia Civil recentemente. Ele que agora retornou ao seio familiar. Ontem nós trouxemos a informação de uma pessoa que estava desaparecida desde o dia 31, onde inclusive o último contato dessa pessoa foi com a esposa dele, ele que havia pedido um valor via Pix para pagar, digamos, uma conta, uma parcela do apartamento, algo nesse sentido. Mas, na verdade, ele estava com envolvimento, novamente, com o uso de entorpecentes. Foi o que apurou a Polícia Civil por meio do GENARC e do GEPATRI. Só recapitulando, então, como eu disse, ele já havia sido sequestrado, inclusive naquela primeira oportunidade. Criminosos o mantiveram em cárcere para extorquir o dinheiro desse professor aqui da cidade, o JPV. Naquele momento, naquela primeira ocasião, os policiais conseguiram, então, recuperar o carro da vítima. O suspeito conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. A vítima e o veículo foram encaminhados para o GENARC para as providências. Então, o que acontece? Na data do dia 1º desse mês de agosto, a Polícia Civil localizou e resgatou duas pessoas que estavam desaparecidas, que estavam em um ponto de uso de drogas, utilizando entorpecentes há aproximadamente 2 dias. E aí, o porquê que esse professor aqui da cidade estava nesse mocó, nesse local, nessa boca de fumo? Porque o traficante havia, abre aspas, penhorado o carro dele. E ali estava com a chave do carro, não possibilitando que ele retornasse com o seu veículo. E por esse motivo ele permaneceu no local. Vamos saber os detalhes dessa ocorrência a partir de agora, conversando com o delegado Jorge Bezerra, que é o titular do GENARC, do GEPATRI, da Terceira Regional de Polícia Civil. Doutor Jorge, como se deu então essa situação onde esse professor já havia sido vítima de um sequestro, mas nesse caso recente, no primeiro dia desse mês de agosto, não foi um sequestro, né? Conta aqui mais detalhes pra gente.
O que aconteceu, Jonathan? É até curioso porque cerca de um mês atrás, essa pessoa havia realmente sido vítima de sequestro. A gente acredita que até noticiou na Rádio São Francisco de um homem que era um professor de escola estadual daqui da cidade, havia sido vítima de sequestro, era usuário de drogas, estaria devendo para esses traficantes, e esses traficantes agrediram essa vítima e a mantiveram em cárcere privado enquanto não pagasse a dívida de drogas. Naquela ocasião, a gente conseguiu resgatar essa vítima, ainda na posse do sequestrador. Por incrível que pareça, ontem, os pais dessa vítima, naquela ocasião, tinham indicado que ele havia sido vítima de sequestro novamente. Sim. Só que agora indicando que ele nunca mais tinha recaído, que estaria se tratando e que estaria sofrendo ameaça. Então, mobilizamos a equipe inteira do GENARC e GEPATRI para encontrar essa suposta vítima sequestrada e trazer ela com vida.
Até então, de acordo com a ocorrência, ele não havia tido mais contato nem com a esposa, nem com a mãe, desde o dia 31, no último dia do mês de julho.
Isso mesmo. Desde o dia 31 não havia notícias dele, apenas mensagens enviadas do celular dele pedindo dinheiro, o que sugeriu aos pais e para a equipe policial que se trataria de um sequestro. Ocorre que após diversas diligências realizadas, a gente encontrou esse rapaz, só que ele não havia sido vítima de sequestro. Ele é um usuário que havia realmente recaído novamente, mas que agora estaria impedido de sair dessa biqueira, boca de fumo, porque o traficante estaria com a chave do seu carro penhorado e só devolveria essa chave do carro enquanto ele pagasse a dívida de drogas. O traficante indicou que se ele não pagasse a dívida de drogas, ele ia ameaçando que ia desfazer desse carro dele. Só que não havia restrição da liberdade, porque era um local aberto. Então essa vítima, ela poderia ali sair de qualquer forma, só que sem o carro, mas poderia sair. Na verdade, a gente entendeu, em uma análise mais apurada, que se tratava do crime de constrangimento ilegal, que é quando alguém, mediante ameaça ou violência, impede alguém de fazer ou ter alguma coisa que é de direito em razão dessas ameaças, que foi o que aconteceu. Assim que a gente adentrou essa biqueira, esse traficante e os comparsas deles se evadiram e empreenderam fuga. Então, conseguimos guinchar esse carro que encontrava na porta. E, por fim, a gente encontrou uma outra pessoa que estaria desaparecida desde sexta-feira. Os parentes dessa pessoa estavam desesperados e a gente conseguiu identificar que ele estaria nesse local utilizando drogas há cerca de 3 dias sem parar. A notícia que tem é que ele já tinha gastado mais de R$5.000 com crack e conseguimos resgatar ele com vida e também entregar para a família. E a investigação continua para responsabilizar criminalmente tanto pelo tráfico de drogas quanto pelo constrangimento ilegal desses traficantes que se evadiram da ação policial.
Palavras do delegado Jorge Bezerra em entrevista ao jornalismo da Rádio São Francisco 97.7 FM. Então, houve uma recaída desse professor aqui da cidade de Anápolis e, conforme apurou a Polícia Civil, trata-se de um usuário de drogas e teve, então, seu veículo penhorado. O veículo foi recuperado. Nessa ocasião, esse professor retornou para a sua casa e um outro usuário, que também estava em situações complicadas, ali utilizando dia e noite entorpecentes, também pôde voltar ao seio familiar. Sabe aonde? O local onde esse professor estava? Acabei de confirmar aqui a informação com a fonte da Polícia Civil. Ele estava no prédio inacabado da Câmara Municipal de Anápolis. Por esse motivo, não foi uma questão de um sequestro e, por fim, um constrangimento ilegal. Ele tinha a possibilidade de sair ali. É um local aberto, obviamente. Mas tinha aquela questão de uma dívida com o traficante e aí o traficante estava com a chave do carro dele, não tinha como ele levar o carro dele de volta para casa. Situação complicada. Daqui a pouco a gente retorna com mais uma participação do delegado Jorge Bezerra. Ainda, olha só, gente, um indivíduo ele sofreu quase que um choque ao ver a polícia. Eu vou te explicar o porquê. A equipe do choque da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo setor Santo Antônio e o indivíduo foi visto saindo de um veículo em uma residência. Ao perceber a presença da equipe policial naquele momento...
Ah, é perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
Esse indivíduo apresentou um certo nervosismo e desceu do carro para fechar o portão. E ao retornar para guardar o carro, aparentemente ele tinha ali algo na cintura. Ficou incomodado, ficou agitado. De forma imediata foi realizada a abordagem e encontrado dentro do carro uma quantidade de entorpecentes semelhantes à maconha. Em entrevista, esse indivíduo já de pronto disse que tinha mais drogas dentro de casa. Foi realizado adentramento e dentro da gaveta de um armário na área de serviços foram encontrados mais uma peça da mesma substância, além 13 também, que estavam embaladas num plástico filme de cor transparente, ou seja, prontas para a venda, ainda balança de precisão e outros ilícitos. Diante disso, esse elemento foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, Sérgio Henrique Siqueira, de 31 anos de idade. Levou um choque ao ver o choque da polícia, ficou todo nervoso. E estudos do nosso bebê...
Fala comigo, bebê.
Então, bebê agora está estudioso. Estudos do bebê apontam que 70% dos foragidos da justiça estavam em bares da cidade nas últimas 24 horas. A gente explica o porquê. Um deles estava em um bar na região do bairro JK Nova Capital. Durante patrulhamento pela rua 25, foi realizada a abordagem ao Reginaldo Dias Pereira, de 49 anos de idade. Ele que estava com pendências na Justiça pela Ordem Judicial da 2ª Vara de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tivemos ainda uma outra ocorrência, um rapaz que estava num bar, também no bairro JK Nova Capital, bar do Zé Galinha, segundo o que consta na informação transmitida à Polícia Civil, porque uma equipe da PM esteve no local após denúncias de que indivíduos estariam em vias de fato no local.
Após, então, a consulta aos antecedentes das pessoas que estavam ali, um deles, o Sonário Lima da Silva, de 25 anos de idade, os policiais observaram que ele estava com pendências na justiça pela Lei 9.503, do artigo 306, ou seja, envolvimento com a questão de embriaguez ao volante. Esse rapaz também foi levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Um outro também com pendência pelo artigo 306, esse aqui não estava em um bar, mas estava na região do setor Eldorado. Uma equipe da CPE, durante o patrulhamento, visualizou esse indivíduo ontem por volta das 7 da noite, ele que demonstrou bastante nervosismo e, após consultas aos sistemas, foi encontrado um mandado de prisão em aberto em desfavor do Marcolino Raimundo da Silva, de 43 anos de idade. Ele que também foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil. E mais um rápido destaque a você, ouvinte da São Francisco. Você se lembra bem que no dia 3 de junho, ocorreu um sequestro a um motorista de aplicativo, a vítima de 22 anos de idade, que estava na região do bairro Jundiaí, e foi abordada por dois criminosos. Durante o trajeto, os indivíduos seguiram pela BR-153 até o bairro Santos Dumont, chegaram a parar em uma estrada, amarraram as mãos desse motorista de aplicativo e ele foi colocado no porta-malas do veículo. E temos novidades sobre essa ocorrência, porque um indivíduo, contumaz na prática de outros crimes, ele foi preso pela Polícia Civil na data de ontem. A casa caiu para ele. E o delegado Jorge Bezerra explica os detalhes dessa ocorrência.
Pois é, Jonathan. Como que foi esse crime? Essa vítima, ela estava descansando ali no bairro Jundiaí, aguardando a próxima corrida. De repente, duas pessoas adentraram o veículo de posse de arma de fogo, anunciaram um assalto, levaram o veículo, o celular dessa vítima, e pouco tempo depois colocaram ela no porta-malas, fizeram diversas voltas com essa vítima, mantendo ela dentro do porta-mala, e logo após soltaram ela em um local ermo.
De que forma essa autoria foi identificada, doutor?
Jonathan, foram realizadas diversas diligências. É um crime muito difícil de apurar, porque o local onde, tanto onde capturaram a vítima quanto onde deixaram ela, não havia câmeras. Mas foram realizadas diversas diligências. A gente tem utilizado essas técnicas modernas de informática e conseguimos encontrar um desses autores. A investigação continua, mas por enquanto um desses autores foi preso, é um mandado de prisão temporária. Além disso, ainda conseguimos cumprir dois mandados de busca e apreensão relacionados ao caso e, por fim, ainda recuperamos o aparelho celular subtraído da vítima.
Inicialmente, esse indivíduo chegou a confessar a participação nesse crime, nesse sequestro?
Confessou parcialmente, indicou que realmente tinha adquirido o celular. A gente conseguiu, inclusive, comprovar a participação dele em outro crime que aconteceu na semana seguinte após esse fato, que ele também indicou a participação. Indicou parcialmente, falou que participou de alguns atos, mas não de todos.
Ou seja, provavelmente trata-se de um indivíduo contumaz na prática de outros crimes aqui na cidade.
Sim, esse indivíduo, inclusive, já foi investigado por dois crimes praticados sob o mesmo modus operandi, que é roubo de veículos com restrição da liberdade da vítima, além de ter passagem criminal também por violência doméstica e estelionato.
Então agora essa é a resposta dada para a vítima e para a sociedade através da Polícia Civil, né, doutor?
Isso mesmo, a Polícia Civil está vigilante, a investigação continua e em breve teremos mais notícias desse caso.
Mais um crime elucidado aqui na cidade. Parabéns ao delegado Jorge Bezerra, a toda a equipe do GENARC, do GEPATRI, da Polícia Civil. Em breve essas entrevistas na íntegra ao longo do jornalismo da Rádio São Francisco. E por fim, tivemos uma ação da CPE no compartilhamento de informações, inclusive com o Serviço de Inteligência da PM, um foragido da Justiça pelo crime de estupro. Esse indivíduo, que também responde na Justiça pelo crime de roubo, ele foi localizado e preso por equipes da CPE na data de ontem.
Se virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.
São Francisco FM.